Pessoal, importante assunto agora com relação à dengue. Estamos na companhia da Fernanda Garbim, que é responsável pela coordenação de ações em saúde aqui de Marau, e ela vai nos falar um pouquinho a respeito dessa situação, né, Fernanda? Afinal de contas, nós temos alguns casos ativos, sabemos que poderemos ter mais, né, que não estejam confirmados, e a situação realmente é de alerta aqui para Amaral. Não é diferente em outros municípios, mas o que interessa a nós é saber que também Marau, né, precisa agora manter os cuidados possíveis, né, já que nós temos a doença circulando aqui no município. Bem-vinda à nossa programação.
Bom dia, Camila. Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui, então, com uma situação que já vem se desenhando desde 2013, quando ficamos positivos para o mosquito da dengue, né? E em cima disso, os casos esse ano começaram a surgir. Os casos são desenvolvidos dentro do município, são os autóctones que a gente chama. E a exemplo de todo o estado, nós estamos com 18 casos positivos hoje. E mesma quantidade de casos para ser em processo de confirmação no laboratório. Os casos estão surgindo, então a gente vem, através das rádios, pedir que a população fique atenta, pois a dengue está circulando no município de Marau também. E com esses casos, a tendência é que o número de pessoas infectadas acabem aumentando, porque cada pessoa que aquele mosquito fêmea vai picar, ele vai carregar junto com ele e depois na família seguinte que ele vai formar nos seus ovos, nos mosquitos que vão nascer, o vírus da dengue. Então, além daquela conversa inicial que a gente sempre faz, desde 2013, das orientações de virar os potinhos, não deixar a água parada, hoje a gente vem com outras orientações que é usar o repelente. Toda a população precisa usar para se proteger, inclusive o repelente deve ser usado sobre a roupa, tá? Borrifado em cima da roupa, porque alguns tecidos não impedem a picada do mosquito, porque a gente não sabe qual o mosquito que está positivo e qual o mosquito que é só a picada normal do mosquito, né? Então, a gente precisa se proteger usando o repelente, sim, toda a população, porque ele está circulando, e ficar atento aos sintomas da dengue, porque havendo sintomas, a gente precisa cuidar principalmente para que nenhum mosquito mais pique essa pessoa, porque ele vai se infectar e vai continuar essa linhagem, e para não agravar os casos de dengue.
Nós tivemos a terceira morte no estado ontem, e o que também nos preocupa muito com relação à dengue é que todas as pessoas correm os mesmos riscos, diferente, por exemplo, da Covid, e me corrija se eu estiver errado, que acomete mais, por exemplo, os óbitos ocorrem mais em quem tem comorbidades. Isso é diferente na dengue, né? Todos nós estamos aí com um nível de risco bastante parecido.
A pessoa na dengue, a pessoa hígida, ela é picada, né? E ela vai desenvolver os sintomas normais da doença. Uma das características do sintoma dessa da dengue é que ela faz com que as veias do corpo elas fiquem permeáveis à saída do líquido que está dentro das veias. Então a gente vê o sangue vermelhinho correndo, mas ele é composto de várias substâncias lá dentro. E esse soro, esse plasma, com o passar do tempo, algumas células vão saindo lá de dentro, vão ficando embaixo da nossa pele, onde elas não têm função. Elas vão deixando o nosso corpo sem a hidratação que ele precisa para os órgãos funcionar. Então, isso acontece em todos os casos, de uma forma leve, mas que se o corpo não conseguir dar conta nesse período leve, que é a fase inicial da doença, ela vai ir para uma fase mais crítica, onde os órgãos vão ser afetados por esse processo. Qualquer um pode ter esse agravamento. Não é só o hipertenso, o diabético, o idoso. Lógico que isso são fatores que ainda complicam mais o quadro se houver esse desenvolvimento da fase crítica. Mas uma pessoa de 19, 20, saudável, que vai para a academia, que tem uma alimentação saudável, também pode desenvolver. Então, quando a gente fala de dengue, é preciso a gente ter em mente quais os sintomas da fase crítica para procurar imediatamente o hospital para que seja feito o tratamento que é o soro. que é a reposição daquele líquido que está saindo.
Mas, de qualquer forma, Fernanda, agora, nesse momento, por exemplo, a gente precisa, mesmo que essas medidas iniciais, elas hoje já, infelizmente, não têm a mesma eficácia que teria lá antes de 2013, é importante que a gente impeça, né, que o mosquito fêmea se desenvolva.
Com certeza. Então, assim, ó, o que nós vamos fazer agora? Tá? Continuar não. Intensificar todas as medidas de combate aos criadouros. Quanto menos mosquito nós tivermos no município, melhor. Tá? Além disso, nós vamos somar outros cuidados. Nós vamos usar o repelente como diário, tá? Todos os dias, cuidar o vencimento, quantas horas eles duram, que cada um tem um período de estar efetivo, repassar o repelente e mesmo sobre as roupas, principalmente aquelas sintéticas, elas não conseguem conter a picada do mosquito, então precisa ser passada também para que eles não venham picar sobre a roupa. Além disso, ficar atento aos sintomas da dengue, que são o quê? Febre alta, dor no corpo, dor de cabeça e manchas avermelhadas no corpo, como se fosse uma alergia, tá? Ela fica todo vermelho, não em bolinhas, pipoquinhas, ele fica completamente avermelhado. Este é o sintoma típico. Algumas pessoas não apresentam sintomas e também podem ter se infectado com a dengue, tá? Como é vírus, vírus tem essa característica, né? Remédio. Não tem um remédio específico para dengue, porque ele é um vírus. Então, a gente vai usar remédios sintomáticos para dor e para febre. Quando eu falo em febre, febre alta, a febre é de 38, 40 graus, mais ou menos. Quem tiver a febre. Algumas pessoas também podem apresentar náuseas e vômitos. 80% das pessoas que pegarem vão passar por esse periodinho ali de 7 dias, que é o ciclo do vírus, e esses sintomas vão simplesmente desaparecer sem complicação nenhuma. É como se fosse uma gripe, mas sem escorrer o nariz e da tosse, né? Algumas pessoas, cerca de 20% delas, vão ter complicações que são a fase crítica, que a gente chama, e essas sim precisam ficar atentas. Então, o que é a fase crítica? É quando dá a febre vai embora, a pessoa acha que se curou, começa com dor abdominal, essa dor abdominal não é cólica, aquela que dá e passa, é uma dor que fica constante, então ela vai ficar doendo o tempo inteiro. Ele tem vômitos, mas não é 2, 3 vezes o vômito, é 7 vezes em um dia. A pressão começa a baixar, a pessoa pode ter desmaios, sempre que tiver desmaios e souber que teve na semana anterior febre, todos aqueles sintomas que eu falei, precisa sim procurar o hospital. E vai ter também, algumas pessoas vão ter o sangramento, que são as hemorragias, né? São pequenas, não são sangramentos grandes no início, e ficam como manchinhas roxas na pele, na mucosa, porque é sinal que está vindo para fora, junto com o líquido, naquelas veias, as células do sangue. Então, por isso que começa. O que, que vai fazer quem tiver qualquer um desses sintomas? Vai procurar a emergência do hospital para fazer uma avaliação médica e ver se realmente é a fase crítica da dengue, né? Aí vai ser feito soro de hidratação para recuperar todo aquele líquido que essa pessoa já perdeu durante o processo do agravamento da dengue. Feito isso, o organismo faz o resto e a gente tem uma letalidade muito baixa. Esses 20% de agravamento se tornam menos de 1% de óbito se houver todo esse processo de hidratação, de observação dos sinais críticos. Senão, a letalidade da dengue pode chegar a 20%.
E esses 18 casos aqui de Marau, você pode nos... Tem informações sobre como estão essas pessoas, sobre o estado de saúde dessas pessoas que estão infectadas?
Sim, como a gente sabe que está circulando o vírus em Marau, a gente fez um diagnóstico precoce, ainda na fase febril, que é a fase inicial da dengue, e todos eles estão evoluindo de acordo com o esperado. Alguns iniciaram a fase crítica, foi feita a hidratação a nível hospitalar e seguem, já estão fora de risco. Então, por isso que é importante a gente ficar bem atento a isso, no caso da dengue, a parte de prevenir a picada, mas também identificar os sinais, caso for picado, para que a gente evite, então, e que o curso da doença seja tranquilo.
Mas, Fernanda, quando se fala em mosquito, se pensa muito, né, em áreas abertas, ao ar livre, só que esse mosquito, né, no caso, mesmo sendo a fêmea, ela circula dentro de casa.
Isso. O Aedes aegypti, ele é um mosquito que tem características urbanas. Ele não gosta do interior, né? Então, o macho, ele se alimenta de plantas de seiva de árvores, mas a fêmea, ela precisa do sangue para amadurecer os ovos antes da postura, né? Então, ela vive onde tem esse sangue. Onde melhor do que dentro das residências, onde circula tanto animais domésticos, que eles também são picados, pelo mosquito, e as pessoas, né? E ela tem que fazer várias picadas para conseguir a quantidade de sangue suficiente para a maturação dos ovos. Aí é aquele mosquito que fica dentro de casa, que pica de manhãzinha, de meio-dia na hora do almoço, no final da tarde. Esse é o Aedes. Quando anoitece, ele se recolhe. Não é mais ele que está em ação. Então, normalmente, aquelas picadas diurnas que a gente tem é o mosquito do Aedes, é aquele que tem as pintinhas brancas, quando a gente consegue matar algum, né? A gente percebe que as asinhas e as patinhas são rajadinhas e branco. Uma característica, como é que ele vai transmitir essa doença, né? Ele pega na picada, então ele também é infectado pela gente, né? Da pessoa que já está doente. Ela vai ter aquele vírus dentro dela. Como ela usa aquele sangue para amadurecer os ovinhos também já vão ter o vírus lá, e quando ela vai picar outra pessoa ou outro animal, junto ela coloca a saliva dela na hora da picada para que não coagule o sangue. E é nesse processo que ela vai colocar na outra pessoa o vírus da dengue.
E as agentes de saúde, nesse momento, qual é o papel delas, né? Porque agora depende mais de nós, né? Mas, de qualquer forma, elas não param, né? O trabalho delas continua.
Com certeza. A gente está fazendo uma intensificação, né? De orientação, principalmente, para que reduzam os criadouros, para que as pessoas fiquem conscientes, que saibam esses sintomas. Junto com as receitas médicas, vai começar a vir grampeadinho também as informações. Então, nós estamos nos mobilizando para conseguir reduzir ao máximo a população de mosquito e, ao mesmo tempo, evitar a picada na população até que o ciclo de vida dessas fêmeas infectadas termine. A gente espera conseguir que não tenha mais mosquitos infectados, né? E assim a gente controla o surto da doença.
Bem, então vamos torcer para que todos nós façamos a nossa parte, né? Torcer não, né? Vamos nos conscientizar, né? E criar essa responsabilidade, se ainda não temos, de nos cuidar, justamente para que também não sejamos nós, né, os responsáveis aí pela transmissão dessa doença. Fernanda, muito obrigada. Eu acredito que quaisquer também informações o pessoal pode recorrer à Secretaria de Saúde e ao próprio hospital, e até fica aqui como sugestão de pauta para a nossa produção, né, como é que as pessoas também devem fazer o uso correto do repelente, né, que é bem importante isso, para repor no momento exato, e como também realizar essa prevenção. Muito obrigada.
Nós ficamos à disposição de toda a população. Qualquer dúvida pode fazer contato. Os ESFs todos estão aptos a responder também. Então, estamos conscientes da presença desse surto, mas certos também de que todo o empenho da população no combate ao mosquito fará com que seja alguns casos isolados sem maiores complicações.